Bem, pessoal, boa noite a todos. Aqui quem fala é Pedro Ramos, gerente de análise econômica. E hoje, no dia 18 de março de 2020, eu vou falar sobre o desempenho do mercado, como usual aí no nosso podcast. Hoje o dia foi bem ruim, talvez um dos piores dias até agora durante esse período de crise, né? Nós vimos perdas largas nos ativos, especialmente os de maior risco, como as bolsas. O dólar ganhou bastante valor, commodities acabaram caindo e os juros aí de países emergentes acabaram subindo, em meio a novas rodadas aí de estresse frutos do avanço do coronavírus em nível global. Fazendo uma pequena atualização do andamento do vírus, né? Ele segue o comportamento visto nos últimos dias, né? Então, ele segue estabilizado na China o crescimento. Na Europa segue subindo. A notícia boa é que no caso da Itália, os números já começam a decair, os novos casos, né? Em linha com aquela ideia de que depois de um período de 9 dias de lockout, ou desculpa, de lockdown, você começa a ver resultados positivos no combate à doença. A expectativa é que siga o comportamento chinês. Em 2 semanas, a Itália já deve estar estabilizando o número de casos. A grande dúvida aí é se quando voltar à atividade econômica, você não vai voltar a ter números de infectados. Isso ainda é difícil de saber, porque os dados de atividade da China ainda não voltaram ao normal para a gente saber o que deve acontecer. Agora, apesar dessa melhora nos dados da Itália, nós vemos que na Europa Ocidental, na Alemanha, França, Espanha, a gente segue vendo um avanço expressivo do vírus, assim como nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os números seguem avançando. Agora pela noite já foi confirmada a quarta morte já pelo coronavírus. Então o surto, né, já começa a trazer danos mais representativos aqui na nossa economia e sociedade. Na parte voltando pro mercado, né, então hoje foi um dia ruim. Porque depois de um dia de ontem que os mercados subiram na possibilidade de pacotes fiscais, especialmente de Espanha e Estados Unidos, hoje os bancos grandes, né, e as grandes empresas de consultoria começaram a revisar os seus modelos, as suas projeções de atividades. O destaque foi, né, segundo a imprensa brasileira aqui e internacional, foi um relatório do JP Morgan, né, informando que estaria prevendo recessão para o PIB global, acompanhado de outros casas que também trariam projeções nessa magnitude de contração do PIB global esse ano, e isso fez o mercado voltar para o modo de venda agressivo, né? As bolsas lá fora, o Dow Jones caiu 6%, o S&P caiu 5%, o DAX alemão também caiu 5%, e o Ibovespa aqui acabou caindo 10,5% a circuit break novamente. Outro elemento importante é que em meio a toda essa perda de tração da atividade mundial, nós vimos o petróleo, né, atingir 20 dólares em função da Arábia Saudita e a Rússia continuarem com a sua guerra aí, e isso tem permitido que, em meio a revisões de atividade econômica e revisões de demanda de petróleo, ambos os países seguem aumentando sua oferta no mercado internacional, levando os preços do barril do petróleo a patamares muito baixos, né? Nesse ambiente, países exportadores de commodities ou que têm empresas estatais importantes no setor, sofreram bastante no dia de hoje, assim como as moedas desses países sofreram muito. E também empresas grandes, né, acabaram também perdendo muito valor, com empresas como a ExxonMobil, por exemplo, perdeu mais de 20% no pregão de hoje em função do preço do barril do petróleo, né? Lembrando que poucas regiões do mundo são viáveis à exploração de petróleo com um patamar de 20 dólares o barril. Talvez só a Arábia Saudita, desses grandes produtores, seja viável nesse patamar, né? Nesse ambiente, como eu já disse, né, as moedas acabaram perdendo valor. O real brasileiro acabou perdendo 3%, acabou batendo nos R$ 5,20, seguindo o movimento de outros países emergentes, né, como Colômbia, Chile, né, que são emergentes exportadores de commodities. E o dólar seguiu ganhando valor, chegou aí em mais de 100 pontos, o DXY, né, que é aquele indicador né, do dólar contra uma cesta de moedas, né? Os juros longos aqui no Brasil seguiram com baixa liquidez, embora tenham dado sinais de elevação, né, subiram. E os juros curtos, né, em meio a tanto estresse, apesar de hoje ter uma decisão de política monetária no Brasil que se esperava corte, também acabou reduzindo as apostas no corte durante o pregão de hoje. Tá? Então foi um dia bastante ruim. No final do dia aqui no Brasil, aliás, desculpa, durante o dia aqui no Brasil, o governo brasileiro decretou o país, né, solicitou o Congresso, né, que colocasse o Brasil em estado de calamidade. A principal implicação disso é que o governo brasileiro não precisa cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E nesse caso, a queda da arrecadação não vai ter que ser compensada com uma queda da despesa, né, que pioraria muito o desempenho da economia neste momento. E o governo também aproveitou que poderia, né, descumprir a lei de responsabilidade para ampliar o gasto até o limite do teto, né? Ele ainda não chegou no limite do teto, a gente sabe pouco sobre os valores dos programas, mas segundo o governo, esse programa anunciado hoje, que contempla transferência direta de renda, né, para pessoas informais, dentre outras medidas de ajuda, né, ao setor de infraestrutura, chegaria a 169 bilhões, somado aos 147 anunciado durante a semana, né? São medidas importantes que visam sustentar o nível de atividade econômica e o pagamento das empresas e de famílias em meio a esse choque, né, causado pelo coronavírus, que interrompe a economia de funcionar normalmente. Depois, quando o mercado já estava fechado, né, o Copom liberou a sua decisão de taxa de juros. Ele cortou a taxa de 4,25 para 13,75, caindo meio ponto percentual, de acordo com a nossa expectativa. Mas apesar do que nós esperávamos, que poderia vir até um corte maior e sinalizações de novos cortes, o Copom entendeu que nesse momento, né, a manutenção da taxa de juros para as próximas reuniões é o mais importante. Ele, né, diz que, de um lado, a pandemia pode levar a atividade econômica a produzir uma inflação menor, mas, do outro lado, né, a agenda de reformas é importante a continuidade dela para que a economia siga, né, com seus bons fundamentos e que os juros, né, reduzindo sejam funcionais na economia brasileira, né? Quer dizer, né, se a gente pegar a agenda de reformas e rasgar, o câmbio deprecia muito, a inflação vai subir, aí esses estímulos de queda de juros vão ser completamente inócuos, né? Talvez a preocupação do Banco Central foi em relação à medida do BPC, que a Câmara de Deputados acabou aprovando, que criou um gasto de 200 bilhões aí em 10 anos no fiscal brasileiro, né? E provavelmente essas medidas de estímulo à economia em meio ao coronavírus, talvez tornem o Banco Central mais cauteloso na sua visão sobre o equilíbrio fiscal do Brasil de longo prazo, né, que talvez alguma coisa poderia estar em risco, né, e por isso, para ele, o risco, né, de talvez um retorno, né, do desequilíbrio fiscal versus, né, o avanço da pandemia, essas coisas se equilibram de modo que ele entende que as projeções atuais refletem a melhor visão do futuro, né? Nessas projeções, o Banco Central brasileiro tem colocado o juro em 3,75, deixado o câmbio, né, próximo dos patamares de 4,75, e ele tem 3% de inflação e 3,6% de inflação no ano que vem, 3% esse ano e 3,6% no ano que vem. Ou seja, ele está ainda na meta nos dois cenários, mesmo com juros a 3,75%. Né? Mas ali no ano que vem, muito perto da meta. A nossa visão, quando a gente olha os números deles, nos parece que eles ainda estão imputando um nível de atividade muito alta e fizeram uma pequena revisão no nível de atividade. É só a gente comparar com o Focus, que tem números muito parecidos de inflação e juros, mas tem ainda crescimento econômico na casa ainda de 1,7%. Né? A gente tem aqui dentro do Sicredi, né, eu mandei. Falei ontem com vocês que a gente tinha revisado de forma preliminar para algo perto de 0,9, ainda num cenário que não assimilava choques internos. Então, na melhor das hipóteses, mesmo que a economia brasileira não pare, algo que a gente, né, já vai acabar vendo parar, já está parando, então a gente já vai ter que adicionar efeitos dessa paralisação nesse número, né, tinha um crescimento de 0,9%, bem abaixo do 1,7%. Né? Então, nesse sentido, a gente acha ainda que o Banco Central não assimilou cenários piores ainda do coronavírus em meio ainda a alta volatilidade e turbulência que a gente anda vivendo nos últimos dias. A nossa visão segue parecida com o que a gente tinha antes. A gente tem 3,50 de juros para o final do ano, nós seguimos com o mesmo cenário, apesar da sinalização que o Banco Central dá. Achamos que até a próxima reunião a atividade econômica vai se deteriorar substancialmente em território brasileiro, de maneira que não vai ser possível o Banco Central segurar essa taxa de juros. Nos nossos modelos, quando a gente insere choques internos, né, de 30 dias de paralisação, e olha um pouquinho o que aconteceu com a greve dos caminhoneiros, a gente vai chegar num PIB brasileiro perto de zero para esse ano. Se a gente usa esse cenário para balizar o cenário de juros, dá para cair a taxa de juros abaixo de 3% e manter, né, a inflação dentro da meta, com alguma tranquilidade. Então, na nossa visão, o Banco Central vai voltar a cair a taxa de juros. O próximo passo para a gente avaliar isso melhor vai ser na divulgação do relatório de inflação até o final do mês, em que o Banco Central vai explicitar melhor os seus modelos e as suas hipóteses. Lá a gente vai poder interpretar melhor o que que ele acha que é tão não producente, cair a taxa de juros nesse momento na economia brasileira. Na nossa visão, é super importante cair a taxa de juros para que quando a economia parar de sofrer com os efeitos do coronavírus, tenha, né, condições de crédito e juros baratos para poder retomar numa velocidade mais rápida. Lembrando que os artigos acadêmicos que tratam desastres naturais não fazem um retorno em V da atividade econômica. Se acumulam dívidas e problemas ao longo do período, especialmente se ele for longo, durante o período do desastre, e isso cria consequências para uma retomada mais aguda da economia que sofreu com esse problema. Tá? Então, gente, era isso que eu tinha para falar hoje aqui para vocês. Nos vemos aí no próximo podcast amanhã. E quem tiver dúvidas pode mandar para o análise underline econômica, @sicredi.com.br. Vai ser um prazer responder as perguntas aí de vocês. Um abraço e até amanhã.